Está no ar. O Jornal do Senado.
Senado vai instalar CPI para investigar contas de brasileiros no HSBC da Suíça.
Aprovada licença maternidade de 180 dias para mulheres militares.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado vai instalar uma CPI para investigar as contas de brasileiros no banco HSBC da Suíça.
A iniciativa é do senador Randolfo Rodrigues, do PSOL do Amapá. O requerimento já foi formalizado na mesa do Senado com o apoio de 33 senadores. A reportagem é de Yara Farias Borges.
De acordo com a imprensa da Europa, o banco mantinha contas secretas naquele país para livrar os clientes do pagamento de impostos. Suíça, França e Reino Unido são os países que possuem mais clientes com esse tipo de conta. E o Brasil ocupa o quarto lugar no ranking dos países com maior número de clientes. São 8.667 brasileiros que movimentaram entre 2006 e 2007 cerca de 7 bilhões de dólares em 6.606 contas. Para o senador Randolfo Rodrigues, o parlamento deve averiguar se não há desvios da receita brasileira.
Esse escândalo já é de dimensão mundial. Segundo o Financial Times, trata-se do maior caso de evasão fiscal do mundo. Um caso dessa natureza, que conta já com a investigação instaurada pelo Ministério Público Federal, é necessário e inadiável que o Congresso Nacional, que o parlamento brasileiro também se manifeste e instaure um procedimento de investigação.
Essa situação veio à tona depois que um especialista em informática do HSBC denunciou o método criminoso criado pelo banco para enriquecimento por meio de evasão de impostos e lavagem de dinheiro. O especialista levou para a França arquivos com 60 mil documentos de 2006 e 2007, contendo dados bancários de 106 mil clientes de 203 países, que operaram 204 bilhões de dólares. O senador Randolfo Rodrigues informou que já obteve 33 assinaturas para a instalação da CPI.
O plenário do Senado aprovou hoje projeto que regulamenta a licença maternidade de mulheres militares.
A proposta trata também do benefício para adotantes e licença paternidade nas Forças Armadas. Repórter Maurício De Sante.
O projeto aprovado pelo Senado amplia a licença maternidade das mulheres das Forças Armadas para 180 dias, igualando a situação dessas profissionais a servidoras civis federais. A licença começa no momento do parto ou no nono mês de gestação, dependendo da vontade da servidora. Em caso de aborto, a mulher militar terá 30 dias de descanso para cuidar da própria saúde. O projeto de lei trata também do direito à licença remunerada para adotantes, que será de 90 dias quando se tratar de criança com até um ano de idade e de 30 dias para crianças com mais de um ano. Já a licença paternidade para os militares será de 5 dias corridos. Para o líder do governo no Congresso, senador José Pimentel, do PT do Ceará, a proposta corrige uma injustiça.
O Congresso Nacional aprovou a licença maternidade de 6 meses para as servidoras públicas. Exatamente por isso, esse projeto de lei de iniciativa da presidenta Dilma tem como objetivo assegurar às nossas militares os mesmos direitos que tem a servidora civil da União e do Pacto Federativo.
A senadora Lúcia Vânia, do PSDB de Goiás, considera bem-vinda qualquer iniciativa que possibilite um maior tempo de permanência das mães com os filhos recém-nascidos.
É preciso reforçar que a proteção à maternidade, em todas as suas nuances, faz parte, deve ser considerada e tratada como parte do arcabouço da garantia de direitos humanos e da proteção à família.
A senadora Marta Suplicy, do PT de São Paulo, lamentou que a participação feminina na política não venha sendo tratada como um ponto relevante nas discussões da reforma política.
autora da proposta que garantiu cota de 30% de mulheres nas candidaturas em cada eleição, a senadora entende que é preciso avançar.
Marta Suplicy observa que as mulheres ocupam hoje menos de 10% das vagas na Câmara dos Deputados e 16% no Senado.
O Brasil está muito atrasado em relação à mulher. Não dá mais para ser assim. Não dá. E eu acredito que nós fechamos uma questão e as mulheres do parlamento vão à luta. Porque nós achamos que está na hora, chegou o momento da mulher brasileira ter uma representatividade. Nós não podemos abdicar, como brasileiros e brasileiras, da competência feminina no parlamento.
E o senador Wellington Fagundes, do PR de Mato Grosso, elogiou o programa Bem Mais Simples e o Sistema Nacional de Baixa Integrada de Empresas.
Eles foram lançados hoje pela presidente Dilma Rousseff para diminuir a burocracia na abertura e fechamento de pequenas e médias empresas.
Wellington Fagundes explicou que as propostas não só reduzem a papelada necessária para a abertura de negócios, como unificam cadastros, agrupam serviços públicos para empreendedores em um só lugar e tornam mais fácil e rápido o fechamento de empresas.
Wellington Fagundes contou que nessa área, a burocracia no país era tão grande que desestimulava a abertura de negócios. Como exemplo, contou que para abrir uma empresa no Brasil, são necessários 20 documentos e 102 dias, enquanto em Portugal são exigidos apenas 3 documentos e o processo demora somente 2 dias e meio.
Antes era uma dor de cabeça incrível. Já vimos muitos empresários desanimados com tantos documentos que tinham que se reunir para provar que podia abrir ou fechar o seu negócio. Agora isso está mudando. Com a ajuda da informatização e também a sensibilidade política, podemos dar esse passo importante no caminho da desburocratização. Como todos nós sabemos, a burocracia é a grande inimiga da nossa nação.
A senadora Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, disse que muitas das críticas feitas à Petrobras escondem a intenção de privatizar a companhia.
A senadora participou do lançamento de manifesto pela Federação Única dos Petroleiros e pela Central Única dos Trabalhadores, intitulado Defender a Petrobras é Defender o Brasil.
Para Fátima Bezerra, as irregularidades na empresa devem ser investigadas e punidas. No entanto, a imagem da companhia deve ser preservada porque a Petrobras tem um papel importante a desempenhar no desenvolvimento do país e na geração de renda.
É preciso a gente separar o joio do trigo. Uma coisa são as atitudes condenáveis que alguns servidores daquela instituição tenham cometido. Outra coisa é a instituição, outra coisa é o seu corpo funcional, que merece de todos nós o respeito e o incentivo. Aos que usaram de maneira indevida a Petrobras, a esses, a lei.
O Congresso promulgou hoje a Emenda Constitucional da Ciência e Tecnologia. O objetivo da mudança é estimular soluções tecnológicas para problemas enfrentados pelo setor produtivo. Repórter Roberto Fragoso.
Entre as mudanças aprovadas estão a inclusão dos institutos de educação profissional e tecnológica, entre os que podem ter acesso a financiamentos públicos para pesquisa e inovação, além da organização do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, com a participação da União, estados e municípios. A sessão solene de promulgação da emenda contou com a presença do ministro da área, Aldo Rebelo, que destacou a participação de todos os segmentos ligados à pesquisa e inovação na elaboração da proposta.
Essa emenda à Constituição é o resultado do esforço e da determinação da comunidade científica, da sociedade brasileira para o progresso da ciência, da sua presidente, Helena Nader, do empenho do governo, mas acima de tudo da compreensão do Congresso Nacional.
O presidente do Congresso, senador Renan Calheiros, acredita que a nova articulação entre o Estado e as instituições de pesquisa públicas e privadas vai permitir que o país dê um salto tecnológico e alcance outras nações.
A emenda permite que o Brasil dê uma arrancada nos conhecimentos científicos, setor ainda muito carente na nossa cultura. Lembro a todos o empenho do colega senador Aloysio Nunes Ferreira, que percebeu a necessidade de deixar explicitado que a pesquisa básica deverá receber tratamento prioritário. A emenda não pretende apenas incrementar as pesquisas avançadas, mas os estudos científicos desde o seu nascedor.
Exerça sua cidadania. Ligue para a Rádio Senado e deixe sua sugestão, crítica ou opinião. Ligue 0800-6122-11. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado. Apresentação, Osório Anquises e Raquel Teixeira. Áudio, Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.